Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 17 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O Senado aprovou ontem aquela chamada PEC das drogas, que criminaliza o porte de drogas em qualquer quantidade no país, em uma resposta à discussão sobre a descriminalização que acontece no Supremo Tribunal Federal. Foram 52 votos a favor e 9 contrários no segundo turno da análise, e apenas o Partido dos Trabalhadores orientou o voto contrário a essa PEC. O texto ainda deve, aliás, ele tem de passar pela Câmara dos Deputados, onde deve acabar aprovado aí pelas projeções. Situação grave, mas uma tentativa aí de mandar para a cadeia o pobre da periferia, já que a gente sabe bem para quem funciona esse tipo de legislação. Ela tem o CEP muito bem definido. Enquanto isso, o plenário do Conselho Nacional de Justiça resolveu revogar o afastamento da juíza Gabriela Hart, juíza da Lava Jato, e também de Danilo Pereira, outro que participou lá da Força-Tarefa, definidos aí na véspera pelo corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão. Outros 2 magistrados tiveram a sua punição mantida. A gente vai detalhar essa questão aqui ao longo dos próximos dias, porque vamos receber daqui a pouquinho, para falar sobre política, o historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Na sequência, o Faixa Livre vai lembrar os 28 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, que vitimou 21 trabalhadores sem terra lá em 1996, no estado do Pará, e motivou o Abril Vermelho. Mês de luta do MST por justiça e pela tão necessária reforma agrária no país. Para isso, eu converso hoje com um membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, José Damasceno. Economia também está no prato principal do programa desta quarta-feira. O professor de Economia na Universidade Federal Fluminense, Marcelo Carcanholo, vai analisar conosco como é que o governo Lula pode sair desse momento conturbado no mercado, com dólar disparando, motivado aí por fatores externos, o acirramento lá do conflito no Oriente Médio, e também internos, né, com essa revisão da meta fiscal para 2025 pelo ministro Fernando Haddad. Será que o homem forte do governo Lula terá sua liderança abalada após esse movimento? É o que nos dirá daqui a pouquinho o Marcelo. Encerrando a edição de hoje, vamos falar sobre aquela medida provisória assinada pelo presidente Lula que visa reduzir as tarifas de energia elétrica utilizando recursos antecipados da privatização da Eletrobras, algo que pode provocar aí problemas no futuro, de acordo com alguns analistas. O eletricitário, diretor da Associação de Empregados de Furnas, ASF, e representante do Conselho Nacional dos Eletricitários, do CNE, Vitor Costa, nos dirá se ele considera aí uma boa iniciativa do petista e também as possíveis consequências da SMP para o país. Mais um programa com informação, análise e muito respeito a você, espectador. Eu já vou saudar aqui, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Eu recebo hoje o historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Professor Valério Arcari, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre. Cá estamos. 17 de abril, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, massacre de Eldorado de Carajás.
É isso, muito bem lembrado. Vamos tratar desse tema aqui na edição de hoje, Valério. Vamos falar um pouquinho a respeito desse massacre, especialmente sobre a luta dos trabalhadores sem terra. Importantíssimo a gente trazer esse tema à tona. Eu quero agradecer muito, Valério, a tua presença aqui mais uma vez com a gente para fazer esse papo sobre política, né? Porque aquele cenário de aparente calmaria, né, que o governo Lula vem enfrentando nos últimos meses, ele começa aos poucos a mudar. As disputas aí com o legislativo se intensificam em ano eleitoral. A crise internacional tem afetado aí de sobremaneira a cotação do dólar por aqui. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se vê obrigado a mudar a meta fiscal para 2025. Os servidores federais, em especial os da educação, realizam movimentos grevistas em busca de recomposição salarial. Com os desafios se impondo, Valério, o presidente da República precisa atuar a fim de evitar que a percepção popular em relação ao seu governo, que vinha estagnada, com um viés de baixa, piore. Valério, como é que essa gestão de ampla aliança deve enfrentar esse momento de turbulência que se apresenta? E outra, em um governo com tantos interesses em disputa, a ampliação dessa crise não é algo que agrada determinados setores da atual administração, Valério?
Bom, você sabe que há uma diferença entre análise e política. Então, quero chamar a atenção de todos aqueles que acompanham o Faixa Livre para o fato de que são dois momentos diferentes da operação. Ou seja, a análise ela tem que ser desapaixonada, ela tem que estar completamente despojada de preferências. O momento da análise é um momento semelhante àquele em que um médico estuda quais são os sintomas de um paciente. Não há preferências. É o estudo mais objetivo e mais descontaminado possível, Anderson. Outra coisa é a política. A política ela responde à defesa de interesses. E, portanto, a defesa de escolhas políticas, elas obedecem a uma estratégia e tática de como queremos que se transforme a sociedade, quem vai ser beneficiado, quem vai ser prejudicado, e qual é o melhor caminho para realizar as tarefas que estão pendentes. Então, quando você me faz estas perguntas e elenca todos estes fatores, eu quero, em primeiro lugar, dizer que existe uma diferença entre o que vai acontecer e o que eu gostaria que acontecesse, Anderson. É uma enorme diferença. Nós estudamos justamente, objetivamente, com o máximo de informação possível, com a maior objetividade possível, e com uma imensa autocontenção da vontade para não deixar contaminar o ambiente da análise, para que a gente tenha uma visão muito acurada, precisa da relação de forças, que é o que permite abrir o caminho e ter vitórias, agir para vencer. Não dar tiro no pé, não fazer erros de cálculos. Então, a análise dos fatos. Há uma turbulência internacional muito mais grave, evidentemente, em função da combinação de três fatores fundamentais. O primeiro é que no último sábado o Irã fez uma contra-ofensiva, um contra-ataque, depois do bombardeio, que não foi assumida até hoje por Israel, mas que todo mundo, digamos, é consenso internacional de que o ataque ao consulado do Irã na Síria foi uma operação do exército de Israel. O Irã fez um contra-ataque. Esse contra-ataque foi contido, foi medido, mas foi arriscado, porque, veja, o Irã nunca tinha atacado Israel frontalmente. Poderia ter, através de aliados como o Hezbollah, ou mesmo as milícias Houthis no Iêmen, ter, digamos, atingido Israel. Não, fez um ataque frontal, demonstrou que já tem uma capacidade de atingir o território de Israel, que fica em média a 1.500 quilômetros da fronteira do Irã, portanto não é uma operação tão simples. E nós estamos agora diante de um contexto, Anderson, em que a questão é saber qual vai ser a retaliação de Israel. Há várias hipóteses. Então, eu sei que toda a mídia internacional está tranquilizando, afirmando que Washington tem tudo sob controle e Biden já disse que Netanyahu tem que manter a cabeça no lugar e o sangue frio. Mas veja, até agora o Gabinete de Segurança de Israel não deixou claro qual será a sua resposta. E nós sabemos que há os extremistas, os ultra-extremistas, os mega-extremistas, e depois há o horror. Portanto, não está descartado, porque Israel é consciente que o Irã avançou muito no projeto de enriquecimento do urânio e pode estar na iminência, se é que já não tem duas ou três armas nucleares. Para manter o monopólio das armas nucleares, o Irã pode fazer um ataque frontal, já fez no passado, em 1982, sobre o território iraniano, para destruir as instalações nucleares do Irã. Se isso acontecer, é guerra regional. Se precipitar uma guerra regional, e nós estamos numa semana em que se decide isto, não devemos nos iludir, não vai ser adiado indefinidamente qual é a resposta de Israel. A abertura de uma guerra regional muda completamente o quadro do Oriente Médio. É diferente de uma guerra de genocídio em Rafa contra a população palestina. É diferente de empurrar 250, 300 mil palestinos para a Península do Sinai, Anderson. É uma guerra regional. É outro cenário. Então nós estamos numa semana meio nervosa. Este é o fato fundamental. Claro que há a decisão do Fed de manter a taxa de juros relativamente elevada, porque os números da economia americana são surpreendentemente altos por enquanto. Ou seja, nós temos uma taxa de desemprego muito baixa nos Estados Unidos. Os salários médios continuaram subindo. Então, isso tem um efeito de turbulência e saíram 25 bilhões de dólares do mercado acionário brasileiro, mas digamos, está associado ao problema do Irã. No Brasil, concretamente, fatores nacionais, nós temos, evidentemente, a ação de abril do MST com ocupações, há uma ocupação muito importante aqui nos arredores de Campinas, somente 200 hectares, mas ela é muito simbólica. Nós temos a greve nacional da Fazubra, do Andes e do Sinazef. Nós temos todo o tensionamento provocado pela contraofensiva, se quisermos, dos bolsonaristas no Senado ao votar a PEC, que criminaliza até o consumo de maconha, desafiando frontalmente o Supremo. Nós tivemos os ataques do Musk da semana passada. Mas a questão central, não nos enganemos, Anderson, é qual será a dimensão do ato de Bolsonaro dia 21 de abril em Copacabana. É isso que Brasília está olhando, é isso que os ministros do Supremo estão olhando, e é isso que a torcida do Flamengo e do Vasco também deveriam estar olhando. Ou seja, qual é a força social de choque que os bolsonaristas ainda possuem e que desempenho, que desenlace, que desfecho terá a manifestação de Copacabana e que impacto isso terá na sua estratégia. É nesse sentido, o governo Lula, ele ganha tempo. E com a medida de reconhecer que não vai ter superávit fiscal no ano que vem, ele fez simplesmente uma normalização das relações com o capital financeiro, que evidentemente sabia que, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, o que no Brasil nunca se sabe que vai acontecer, esse projeto de ter superávit, mesmo numa escala quase simbólica, era inalcançável. Sem, evidentemente, medidas que já não seriam homeopáticas e não seriam sequer alopáticas. São necessárias medidas cirúrgicas, Anderson, para atingir aquilo que a classe dominante, ou uma fração da classe dominante, exige do governo, que é um superávit fiscal robusto. Ou seja, um superávit fiscal robusto, quando nós temos a dívida rolando o ano passado, acima de 750 bilhões de reais, isso foi o custo do ano passado, da rolagem dos juros da dívida pública, estas medidas cirúrgicas, elas teriam que subverter algumas regras que nem sequer o governo Bolsonaro e o governo Temer tiveram coragem de fazer. Anunciaram, mas não fizeram. Que era a desconstitucionalização Isso às 8 da manhã é difícil de pronunciar, Anderson. Na minha idade, nós dormimos pouco. Desconstitucionalização, agora eu disse com energia e com ritmo, dos pisos da saúde e da educação, que são uma conquista chave do período histórico que nos separa do final da ditadura, porque estabelecem que, não importa qual seja o governo, existe um compromisso fundamental de garantir que dois serviços essenciais, que prestados pelo Estado, as verbas não oscilam de acordo com a flutuação dos humores. E, portanto, que algumas garantias estão estabelecidas de que os mais vulneráveis, que são sempre as crianças e os idosos, aqueles que dependem mais da educação, as crianças e a juventude, evidentemente, são os mais vulneráveis, e os idosos, que dependem da saúde, não vão ser sacrificados pelos interesses mais malignos que eventualmente tenham posições de poder mais desafiadoras. Então, resumindo, o quadro internacional é de grande instabilidade essa semana, vamos ter que ter muito sangue frio e esperar qual vai ser a escala da retaliação de Israel. Oxalá não se deflagre uma guerra regional, ou seja, oxalá que os cavaleiros do apocalipse, lembremos que o governo Netanyahu é uma coalizão da extrema-direita com tendências neofascistas no seu interior, e os neofascistas são nacional imperialismo exaltado, ou seja, se eles considerarem que o direito existencial do Estado de Israel está ameaçado porque o Irã alcança capacidade de produção de armas nucleares, podem utilizar o pretexto do sábado passado para fazer um ataque frontal, sabendo que se atacarem a indústria nuclear do Irã, deixam o governo do Irã numa situação dramática, encurralado. Se não responderem, mas se responderem, é uma guerra cujo o custo pode ser para o Irã e para todos os países da região imprevisível. No quadro nacional, eu destacaria de todos os elementos da conjuntura, o mais importante é a contraofensiva da extrema-direita que passa por Copacabana no próximo domingo, dia 21. Uhum. Ainda que eu tenha a expectativa, você sabe que eu fui professor, né, para pagar o supermercado e manter a minha família, eu fui professor durante muitas décadas, hein? E me aposentei pelo Instituto Federal de São Paulo, e, portanto, tenho expectativa que na sexta-feira, na mesa de negociação, se vá além do reajuste zero. É muito cruel que seja a educação pública federal a ser castigada com reajuste zero diante do que foi a devastação que ocorreu entre 2016 até o ano passado, quando o governo Lula, apoiado na PEC Transição, garantiu um reajuste linear de 9% para todo o funcionalismo. Uhum. Acho que foi insuficiente, evidentemente, e me parece muito injusto que tenha havido um aumento de mais de 20%, para a Polícia Federal, nem vou falar do que foram os realinhamentos salariais dos militares do ano passado, e para os professores dos institutos federais e das universidades federais, seja reajuste zero este ano. Não é razoável, é imprudente, é injusto, em primeiro lugar.
Sem dúvida.
E em segundo lugar, é imprudente. Diga, Anderson.
Não, Valério, você acabou falando muito pouco sobre o questionamento propriamente dito que eu te fiz. Eu te perguntei como é que o governo Lula deve enfrentar esse momento de crise generalizada, e agora vou incluir aqui uma outra questão. Esse entreveiro entre o governo e o Arthur Lira, Valério, ele tende a se intensificar ainda mais ao longo dos próximos dias. Ontem, por exemplo, foi publicada lá a exoneração do primo do deputado, do Arthur Lira, né? O tal do Wilson César de Lira dos Santos, do cargo de superintendente do INCRA, em Alagoas. A alegação é de que essa dispensa se deu aí por atritos que o parente do presidente da Câmara teria com os movimentos sociais do campo. Em contrapartida, o Lira já avisou aí que lideranças da casa, as lideranças lá da Câmara dos Deputados, que vai autorizar a abertura de 5 CPIs simultâneas. Tem potencial aí para desgastar o governo, entre outras medidas aí que ele deve impor por conta dessa disputa. Há votações de vetos importantes do Lula também a serem feitas, enfim. A gente sabe bem que o Lira está no fim da linha aí como presidente da Casa Legislativa, Valério. Ele conclui aí o seu período à frente da Câmara no fim do ano. Como é que o Arthur Lira deveria se posicionar em relação ao governo, Valério? Você acha que é jogo para ele continuar alimentando esse tensionamento a fim de atrair a oposição ao Lula para apoiar o seu candidato à sucessão na presidência da Câmara, ou o caminho seria a busca pela pacificação? Quem tem mais a perder nessa disputa entre o Executivo, entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, Valério?
Eu não estou entre os que pensam que o problema fundamental da conjuntura é o Lira. Não é a minha opinião. O que, que o governo deveria fazer? Essa pergunta tem certa importância. É diferente do que o governo vai fazer. Há várias estratégias na esquerda. Fundamentalmente, há três estratégias na esquerda brasileira. O governo fez, até agora, prevaleceu no Planalto uma opção pela preservação da frente ampla no governo e pela estabilização de um acordo com uma parcela do Centrão na Câmara dos Deputados. Bom, o que nós assistimos foi uma contraofensiva da direita aliada aos bolsonaristas através do Senado, em várias medidas, tem sido uma atrás da outra. Fundamentalmente, o Senado tem respondido a decisões do Supremo Tribunal Federal de forma quase provocativa, como foi a decisão de ontem, sobre, digamos, o proibicionismo, né? Levamos a categoria de autoproibicionismo, mas já tinha tomado outras, como o fim da saidinha, enfim, outras medidas desta natureza em resposta. O Lira, ele foi derrotado a semana passada numa votação emblemática. Emblemática significa que ela, além do conteúdo, ela tem um sentido simbólico que extrapola as fronteiras do Congresso Nacional. Não são todas as decisões do Congresso Nacional que repercutem na sociedade com a mesma intensidade, Anderson. Nós sabemos que a parcela politicamente ativa da sociedade é minoritária no Brasil. As amplas massas, mesmo na sociedade com o grau de urbanização que nós chegamos, acima de 85%, acompanham, mas com um pouco menos de atenção. E, portanto, a decisão de preservar a decisão do Brasão, o mandante do assassinato de Marielle, que teve repercussão mundial, nas condições que aconteceu no Congresso Nacional na semana passada, debilitou muito o Lira. Porque aconteceu algo que é um escândalo mundial. Ou seja, o mundo ficou sabendo que só em 2024 nós chegamos aos mandantes, isso porque o assassino, que era um jagunço profissional, fez um acordo de delação premiada e descobrimos que é um grupo de um clã, de uma gangue familiar, que tem um membro no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e outro deputado federal. E quando o Congresso se reúne para saber se mantém ou não, autoriza ou não a instrução do Supremo de manter o Brasão preso, um em cada quatro deputados vota não, liberem. E mais 100 de 513 faltam. E a votação se decide por menos de 30 votos. Isto, evidentemente, é a base. Não contem para ninguém. É a base do Lira. Essa é a base do Lira, que se confunde com a base do bolsonarismo. Ou seja, sem o bolsonarismo, o Lira está suspenso no ar. É um deputado que vem dos interiores da Alagoas. Me perdoem os alagoanos, que já nos deram Graciliano Ramos, Marta na seleção. E aí, vou dar uma colher de chá para os cariocas, o Zagallo. Na boa. Mas o Lira é um personagem que veio dos escombros do Congresso Nacional. E, portanto, saiu muito debilitado, porque a repercussão foi grande. Não é tudo que tem a mesma repercussão. Foi muito grande o episódio Brasão. Foi só semana passada. Então, semana passada é Musk e Brasão. Essa é, digamos, o contexto. E, nesse marco, o Lira tem que se apoiar nos bolsonaristas. E, portanto, o giro do Lira para os bolsonaristas é mais ou menos inexorável. Vamos ver de novo, tudo depende da relação de forças e ela vai ser medida entre outros fatores, mas um central é Copacabana domingo. Tem muito em disputa Copacabana domingo. Bom, neste contexto, o que deveria fazer o governo? No meu ponto de vista, o governo tem que sair da inércia. O governo está mergulhado num quietismo, que é uma espécie de sonambulismo de longa duração. Antigamente se usava uma expressão que era a hibernação política como tática defensiva. Muito bem. É uma escolha, é uma tática legítima, dependendo das circunstâncias. Marxismo revolucionário não é avançar, avançar, avançar. Isso é uma leitura que anarcosindicalistas que não tiveram muita energia para ler Kropotkin fizeram de um marxismo vulgar. Não é a teoria da ofensiva permanente. O marxismo revolucionário estuda a relação de forças. Nosso medu, nosso repertório de táticas é muito variado, Anderson. É imenso. Nós aprendemos com a experiência de mais de 100 anos do movimento da esquerda internacional. Então, nós estamos numa circunstância em que a questão decisiva é derrotar o bolsonarismo. Isso coloca a esquerda numa situação delicada, que é que é preciso manter posições. E manter posições significa fazer um cálculo, máxima racionalidade de cada passo que damos, porque é possível derrotar o bolsonarismo, mas é um desafio. A corrente da extrema-direita está demonstrando vigor, robustez, capacidade de iniciativa, ousadia, audácia, coragem. A escala mundial, Anderson. Não vamos aprender nada da vitória de Milei na Argentina, a esquerda argentina. Não havia uma corrente, Anderson. Me desculpem a emoção, mas eu tive na Argentina, 3 meses antes das eleições. Não havia uma corrente da Argentina, da esquerda, que dissesse Milei pode ganhar as eleições. Todos diziam, não. É uma vanguarda ideológica. Então vamos aprender algo da experiência recente. Depois das eleições em Portugal, André Ventura, semana que vem são 50 anos do 25 de abril. Hoje, 1 em cada 5 portugueses votaram num candidato que é um bufão neofascista. Então nós estamos falando de uma corrente muito perigosa. Esta é a questão tática central. O governo precisaria sair da posição quietista, ficar quieto. É preciso mais iniciativa política. Então, seria preciso um projeto para a reforma agrária, porque hoje é 17 de abril e nós não vamos esquecer massacre de Eldorado e Carajás. Caminham conosco todos os que perderam a vida na luta pela reforma agrária. O governo podia ter um projeto um pouco mais ambicioso que a prateleira da reforma agrária. Anderson, podia ter uma iniciativa um pouco mais audaciosa em relação à universidade e institutos federais, anunciando uma resposta para um segmento da sociedade que o apoiou nos momentos mais difíceis, na oposição, quando Bolsonaro estava no poder. Mas o mais importante, Anderson, é que o governo precisa tomar uma iniciativa mais arriscada. Sim, mais arriscada. Eu diria que o centro da questão remete a duas desafios. O primeiro é a relação, é o tema da reforma tributária. O governo, só há uma maneira de aumentar a receita, além das iniciativas que já foram feitas, que é instituir o imposto sobre as grandes fortunas, que seria uma referência mundial. O mundo pararia para ver o Brasil. Ou seja, diante do desafio do G20 no Brasil e o Lula anunciando o principal protagonismo do Brasil é a luta contra a miséria, a fome e a desigualdade social, e nós anunciamos aqui um projeto de imposto sobre as grandes fortunas que começa no Brasil, mas devia ser mundial, porque o mundo não precisa de tantos bilionários, não é compatível tantos bilionários. Então, uma iniciativa na segunda parte da reforma tributária seria de grande impacto político e mundial e deixaria o bolsonarismo completamente fragilizado. Outra iniciativa que teria também, creio, grande impacto seria se o governo assumisse um compromisso com todos os projetos que se estruturam em torno de uma ideia fundamental, que é que tem que interromper as privatizações no Brasil. Nós temos a privatização da Sabesp sendo votada. Não sei se vocês no Rio sabem, mas a Sabesp só vai ser realmente privatizada. Ela foi aprovada a legitimidade de um leilão de privatização, mas esse leilão só tem importância se a Câmara Municipal de São Paulo, que é o parlamento da cidade, reúne os excelentíssimos senhores vereadores, isto foi com o máximo de ironia, aprovarem a privatização da Sabesp. A Sabesp, o que eu queria chamar a atenção, é a privatização mais importante do mundo, não sei se sabia. A estatal mais importante, a joia da coroa, a cereja do Sunday, o Hendrick do Palmeiras, é a Sabesp. A Sabesp é a estatal mais importante do mundo que está prevista a privatização este ano. Amanhã é a votação da privatização da Sabesp. Uhum. E quando nós falamos de Sabesp, evidentemente nós estamos falando do problema geral das privatizações no Brasil. Nós estamos falando de reverter ou não o que aconteceu com a Eletrobras. Quer dizer, o Lula está preocupado em regular o preço da eletricidade, que a luz se transformou num pesadelo no, na vida das famílias. Muito bem, vamos lembrar que no apagar das luzes, o governo Bolsonaro privatizou a Eletrobras. E há uma permanente campanha do capital financeiro, utilizando a mídia comercial burguesa, para dizer: tirem as mãos da Vale, tirem as mãos da Petrobras. Ao contrário, a Petrobras é que está ao serviço do Brasil e a Vale deveria estar ao serviço do Brasil. Então, este tema das estatais é o segundo tema, junto com o imposto sobre grandes fortunas, que são terrenos no qual a iniciativa do governo Lula teria um impacto imenso nos destinos do Brasil nos próximos meses. Isso é o que eu defenderia. Não é a tática da ofensiva permanente. É uma tática leninista com o swing brasileiro. Eu estou fazendo um desenvolvimento revisionista, mas creio que no espírito da tradição marxista. É preciso um pouco de swing brasileiro. Isso significa que nós temos que fazer um pouco de movimento Matrix e, portanto, enfrentar com firmeza, mas com inteligência tática, a extrema-direita e o bolsonarismo. E isso significa despertar, o que é mais importante, nos setores mais conscientes, corajosos, lúcidos da sociedade, da classe trabalhadora, de seus aliados, entusiasmo, vigor, paixão, esperança. É preciso que haja um impulso novo. 15 meses do governo. Então, claro, é muito difícil mobilizar nas ruas. Tem sido muito difícil para a esquerda a mobilização nas ruas. Há muitos fatores que explicam esta dificuldade de mobilização. Há fluxo, há refluxo na luta de classe. Mas o estado de espírito das massas e dos seus setores mais avançados, em particular.
Valério, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, o meu tempo está quase terminando, eu só consegui te fazer duas perguntas até agora, Valério. Eu vou te pedir para ser um pouquinho mais sucinto, mais objetivo nos questionamentos, porque eu tenho uma última questão, pelo menos, que eu preciso trazer aqui para você. A gente falou em disputa ontem, o deputado Glauber Braga se viu novamente alvo aí de um provocador lá do MBL, que há tempos aí vem atentando a vida do parlamentar. Eu não vou nem citar o nome desse sujeito, porque é exatamente isso que ele quer, é palanque. Parece que foi a quinta vez que esse cidadão aí desafiou o deputado do PSOL. O Glauber acabou expulsando ele aos empurrões lá da Câmara dos Deputados e também trocou insultos com o Kim Kataguiri lá, deputado do União Brasil, que também é membro do mesmo MBL. Uma postura que pode trazer problemas pro Glauber, né, o Valério? Ainda mais num cenário onde ele já enfrenta aí o seu terceiro pedido de cassação no Conselho de Ética, na Câmara dos Deputados, e certamente virá outro por aí a partir desse episódio. Aliás, eu quero aqui deixar registrada a nossa solidariedade no Faixa Livre ao Glauber. O programa está de microfones abertos aí para ouvi-lo a respeito desse episódio lamentável. Pois bem, Valério, o fato é que temos aí muito poucos parlamentares combativos, como o Glauber, no Congresso Nacional, numa esquerda que se acovardou para o bolsonarismo. Na tua avaliação, Valério, para além, evidentemente, dessa mais do que necessária busca pela população, pelas ruas, Falta uma postura mais incisiva dos deputados do nosso campo lá na Câmara e no Senado? A gente precisa de mais Glaubers aí no Congresso para fazer o enfrentamento à altura dessa turma, Valério?
Sim. Oxalá tivéssemos mais Glaubers. Precisávamos de mais 100 Glaubers. Glauber é valente. É uma figura. Veio de Nova Friburgo. Fez muito bem ele, em primeiro lugar, em defender-se de um ataque que não era... Não foi uma surpresa, ou seja, uma campanha destes pequenos grupos neofascistas para provocar. Veja, a provocação tem como objetivo que a retaliação seja desproporcional e que, portanto, o provocador se possa autovitimizar. É uma tática da extrema-direita tentar se colocar na posição de legítima defesa. Isto tem uma certa importância. A posição de legítima defesa coloca sempre no conflito o protagonista em condições de vantagem relativa. Isso tem enorme importância. Lembrem-se, talvez a maior provocação do século passado tenha sido o incêndio do Reichstag, do parlamento alemão. O incêndio do Reichstag foi uma provocação fascista e o governo que tinha...
Perdemos aí, Valério. Vocês estão vendo aí que está parada, travada a imagem dele, a transmissão dele.
Isso como Führer.
O Valério, travou a tua fala, travou aqui. Tivemos uma pequena interrupção da tua transmissão, mas já voltamos aqui. Fica à vontade.
Então, eu dizia, a tática dos fascistas é a provocação para se colocar numa posição de legítima defesa e o exemplo mais conhecido no século passado foi o incêndio do parlamento alemão, o Reichstag, que foi feito pelos nazistas e incriminaram o Partido Comunista, que era completamente inocente, mas isso foi o pretexto para ilegalizar o Partido Comunista e começar uma repressão impiedosa que levou dezenas de milhares para campos de concentração ainda em 1934 e 1935. Já havia campos de concentração nos dois primeiros anos do mandato do Hitler, quando ele ainda estava consolidando o seu poder. Mas foi decisivo para que ele saísse da condição de primeiro-ministro e fosse elevado à condição de Führer. Então, a resposta do Glauber foi à altura, merece a nossa solidariedade. Eu sinto orgulho. Orgulho do Glauber. E em relação à segunda pergunta, o Congresso Nacional, como todo parlamento, tem uma dimensão, vamos chamar assim, teatral, tem uma dimensão cenográfica, Anderson, porque é uma representação de interesses políticos. Na representação contam muitos elementos, contam as posições que se defendem, mas conta tudo, conta a maneira como se defendem as posições, a escolha das palavras, a dramaticidade, o uso da ironia, o uso do humor, o uso da ameaça, o uso da manobra, o artifício. Há, portanto, estratagemas táticos que são vitais para que seja educativa a intervenção do Congresso Nacional. O sentido da presença da esquerda no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, é cumprir o papel educativo, utilizar a caixa de ressonância para que ideias poderosas entrem na consciência de dezenas de milhões de pessoas que não conseguem atribuir sentido às suas vidas, que vivem a rotina da vida, que para uma enorme massa do nosso povo é uma rotina, vamos chamar assim, exaustiva. É uma luta pela sobrevivência e entre os realmente muito pobres, uma luta pela sobrevivência biológica. Então, é necessário atribuir sentido para que as pessoas não imaginem que é culpa sua. Eu tenho pouca instrução, eu entendo pouco a realidade, eu não conheço quase ninguém, eu não concluo estudos, eu não consigo arranjar um emprego e permanecer no emprego, a culpa é minha, a culpa é minha. Não, é preciso que a intervenção pública da esquerda, os deputados são instrumentos, digamos, no time da esquerda, são os nossos avançados, como dizem em Portugal, são os nossos centroavantes, são os nossos pontas, são aqueles que estão na frente. É necessário que eles cumpram um papel educativo para agitar as massas, para desenvolver consciência, que é o objetivo da intervenção. Quase sempre a intervenção da esquerda, num ambiente desfavorável, é representação. Por que, Anderson? Porque é muito difícil vencer as votações. Porque o Congresso Nacional há um filtro oculto, que é o poder do dinheiro, que garante que haja uma representação desproporcional dos banqueiros, dos industriais, dos latifundiários. Então, a ampla massa do povo está subrepresentada, está suborganizada. Os realmente ricos estão muito organizados. Ao estarem organizados, têm uma força política de choque que é desproporcional ao seu peso na vida real. Portanto, o Congresso é artificial, não é hoje. Hoje e ontem e anteontem, o parlamento, pela representação indireta e pela extensão dos mandatos, são muito longos, 4 anos é uma imensidão. Na vida política das nações modernas, com 2, 3, 5 decisões fundamentais sendo tomadas todas as semanas, 4 anos é uma eternidade de poder. Veja, o Lira se transformou um pequeno imperador, saindo da completa obscuridade. Então, era necessário que a esquerda, para ter evidência, ela precisa fazer supermandatos, ou seja, é preciso que mandatos da esquerda radical... Eu tenho muito orgulho da bancada do PSOL, não poderia... Também reconheço que há outros deputados de esquerda que merecem o nosso respeito. E eu conheço vários e admiro vários... Mas a bancada do PSOL se destaca porque, sendo muito pequena, nós, digamos, podemos dizer que cada um dos deputados do PSOL vale por 5 ou 6, ou seja, se desdobram para ter iniciativa nos diferentes terrenos a mais ampla possível. Mas são muito poucos, ou seja, a esquerda, mesmo quando nós incluímos na esquerda todos os setores mais moderados da esquerda, ou seja, centro-esquerda, ela não chega a 150 sobre 513 deputados num país como o Brasil. Num país como o Brasil, Anderson, em que há uma desigualdade social numa escala que só é comparável com a África subsaariana. E, no entanto, a representação popular é desta escala, é inferior a 150 sobre 513, o que faz que a direita, digamos, aqui quando eu digo a direita, a representação dos interesses dos grandes capitalistas, que em geral nós denominamos direita e extrema-direita, seja tão devastadora. De qualquer maneira, para concluir, eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Antes que terminemos. Hoje é 17 de abril de 2024. Eu estou entre aqueles que estou convencido que nós vamos derrotar o neofascismo. Eu sei que nós olhamos para, digamos, para o mundo e olhamos para o Brasil, olhamos para o futuro e vivemos grande inquietação. Mas eu tenho muita esperança de que mais cedo do que tarde a classe trabalhadora e o povo vão se levantar no Brasil. Os processos no Brasil são lentos. Sempre foram lentos. Há um metabolismo social, que é um tema para uma outra conversa entre nós, que leva a que as conclusões fundamentais só assentam na consciência de dezenas de milhões depois de uma experiência prolongada. O povo brasileiro tem uma enorme paciência. Tem uma imensa paciência, mas ela não é ilimitada, há limites. Então, quero terminar dizendo o seguinte: no dia 17 de abril de 1974, ocorreu no Anhangabaú a maior manifestação política de toda a história do país. Toda a história do país. Nunca houve uma concentração política na escala do que aconteceu pelas diretas já no dia 17 de abril de 1974. Nunca. Os números reconhecidos pela medição de fotografia aérea do Datafolha, que se iniciava naquele momento, eram superiores a 400 mil. Há controvérsias. Há quem diga que foram mais de 1 milhão. Muito bem. 6 meses antes, ninguém tinha coragem de fazer o cálculo que nós seríamos capazes de colocar quase 500 mil de pessoas nas ruas em São Paulo para derrubar a ditadura. Ninguém! E veja, naquela época eu estava na direção nacional do PT. Nós tínhamos feito em novembro de 83, acho que com imensa ousadia, o ato na Praça Charles Miller pelas diretas já, mas foi iniciativa do PT, o Covas foi, mas foi por iniciativa do PT, foi pela esquerda, e naquela época era, digamos, era o PT dos anos 80, era o PT que tinha saído das greves. Seis meses depois, menos seis meses depois, no dia de hoje, só que em 1984, portanto, há exatos 40 anos atrás.
Para encerrar, que eu já estou muito adiantado aqui no horário, por favor.
Não, eu termino com este exemplo. Fizemos isso, vamos voltar a fazer, Anderson. Nós veremos outros dias como o dia de hoje, há 40 anos atrás. Não percamos nunca a confiança na capacidade de mobilização e de luta da classe trabalhadora
brasileira. Não podemos perder a esperança acima de tudo, né, Valério? Mas, infelizmente, o cenário ele é tenso, é complicado. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao que podemos ter aí ao longo dos próximos tempos. Uma esquerda que eu acho que o cenário que temos aí nas ruas é, de alguma forma, reproduzido com o que a gente tem lá no Congresso Nacional, lamentavelmente. Valério, eu estou com meu tempo mais do que esgotado aqui, peço até desculpas por acelerar aí a tua resposta, mas eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre, Valério. Obrigado pela tua presença. E a gente volta a conversar em breve aqui no programa para analisar a política nacional. Tá bom, Valério?
Beleza. Aquele abraço a todos. Bom dia.
Obrigado. Um abraço forte para você também, Valério. Um bom dia. Até a próxima. Conversamos aqui com Valério Arcari. Valério Arcari, que é historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, falando um pouco sobre o cenário da política nacional, enfim.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.